Boa tarde a todas e a todas, todas e a todos. Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, Presidente da Ordem dos Arquitetos, Sr. Arquiteta Paula Santos, Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional, queríamos, em primeiro lugar, cumprimentá-los e, em meu nome e em nome de todos, certamente, dar-lhes as boas-vindas à nossa Comissão Parlamentar. E também, naturalmente, agradecer-vos também o pedido que nos enviaram para esta audiência, que, naturalmente, fazemos com gosto. Nós temos um tempo regimental que prevê uma intervenção inicial da entidade, de 10 minutos, depois uma intervenção por cada um dos grupos parlamentares de 3 minutos e depois novamente uma intervenção final, neste caso da Ordem dos Arquitetos, de mais 10 minutos. Queria também informar que temos, neste momento, presentes na sala os grupos parlamentares do PS, representado pelo Sr. Deputado Duque Costa, o grupo parlamentar do PSD, representado pela Sra. Deputada Filipa Roseta, e o grupo parlamentar do CDS-PP, representado pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Não sei se temos alguém ligado em videoconferência, não temos, pode porventura, eventualmente, ainda se ligar alguém. Deste modo, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, faz favor, 10 minutos, se der mais jeito, pode olhar para aquele cronómetro em vez de estar a olhar para o relógio, que eu vou pôr ali o tempo a contar.
Ok.
Faz favor.
Então, muito obrigado, Vice-Presidente da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. E também os senhores representantes dos vários grupos parlamentares que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, eu queria apresentar os cumprimentos e agradecimentos pela recepção tão pronta do Sr. Vice-Presidente e dos senhores representantes dos grupos parlamentares a esta primeira audiência, digamos, à Ordem dos Arquitetos. Eu gostava de começar a fazer rapidamente uma explicação da nossa ambição programática para este mandato. Fomos eleitos no mês passado de junho e muito rapidamente diria, somos 27 mil arquitetos e ganhamos, isto é uma média estatística feita por um estudo de mercado, 30% da média dos restantes profissionais arquitetos dos outros países europeus, um terço cerca. A arquitetura foi uma das áreas mais devastadas pela imigração depois da crise de 2009 e está a ser fortemente afetada de novo com o abrandamento da economia, resultado do Covid-19. Nossa performance profissional e técnica está acima da média europeia, estamos representados em todos os fóruns internacionais, somos citados e convidados para lecionar e intervir do estrangeiro. Não temos o mesmo reconhecimento no nosso país que depois de 2009 começou a tratar a arquitetura como um fornecimento sem atender à qualidade. A arquitetura é uma mais-valia económica para o país, a baixa faturação das empresas e a baixa remuneração dos seus trabalhadores provoca um déficit contributivo fiscal que é inversamente proporcional à mais-valia económica que a classe dos arquitetos cria para o país. Exigência de qualidade nos projetos públicos e uma mais-valia económica de valorização do edificado. Primeiro ponto da exposição, queremos participar ativamente na reconstrução do país, nomeadamente na que é veiculada pelo atual quadro económico decorrente da pandemia e também nas ações do Governo decorrentes do Plano de Recuperação Económica e Social 2020-2030. Participámos na consulta pública e fizemos uma apreciação e comentário que tomamos liberdade de deixar ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e os senhores representantes do Grupo Parlamentar e que foi tida em conta. A legislação que a prática da arquitetura diz respeito não está ajustada à realidade. A Ordem dos Arquitetos deve ser sempre chamada a fazer-se representar em alterações legislativas e em decisões económicas que à disciplina e às áreas onde ela se movimenta digam respeito, sempre a favor da qualidade e do acréscimo do valor económico. O CCP não serve à arquitetura nem o momento que atravessamos, deve ser revisto. O Estado não pode contratar projetos com base no preço mais baixo, a arquitetura é um serviço de autor e um serviço altamente qualificado. Queremos voltar a colocar os arquitetos no planeamento, na discussão e intermediação das questões urbanas e da cidadania. Somos os principais pensadores da polis, temos capacidades de coordenação estratégica que queremos ver usadas e valorizadas. É necessário recuperar e construir comissões de acompanhamento à legislação de especialidade da área de projeto, construção, sustentabilidade e restantes áreas afins. A Ordem dos Arquitetos pretende ser incluída nessas comissões de acompanhamento. A Lei nº 25/2018, de 14 de junho, procede à segunda alteração da Lei 31 de 2009, de 3 de julho, que aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis para a elaboração e subscrição de projetos pela fiscalização de obra e pela direção de obra, que não esteja sujeito à legislação especial e os deveres que lhe são aplicáveis, e à primeira alteração da Lei nº 41/2015, de 3 de junho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção, agravou-se pela segunda vez a posição dos arquitetos na fiscalização e direção de obra, colocando-os abaixo dos agentes técnicos da arquitetura e da engenharia. Segundo ponto, ações determinantes para a melhor valorização do trabalho dos arquitetos nas áreas do turismo e da reabilitação urbana. A relação da arquitetura com o incremento do turismo e da reabilitação urbana, ambos fatores de grande importância económica, é da maior relevância. Pretendemos que a prestação de serviços de projeto seja taxada a 6% nas áreas de reabilitação urbana, nas áreas de proteção aos monumentos nacionais, edifícios classificados e em outras áreas classificadas, da mesma forma que se pratica para os serviços da construção civil. Os projetistas devem usufruir da mesma condição da taxação de IVA, condição que contribui significativamente para uma melhor remuneração da profissão e um incentivo para os investidores e proprietários para a recuperação dos seus imóveis. Terceiro ponto, transição digital e economia. Queremos participar no esforço de agilização da administração pública. A administração pública, no que aos serviços de projeto e planeamento diz respeito, está pesada, desorganizada e não tem procedimentos homogéneos em todo o país. Queremos contribuir para a criação de sistemas digitais de uniformização de procedimentos e agilização dos processos. A Ordem dos Arquitetos propõe que os custos associados das plataformas eletrónicas de contas públicas devem ser gratuitos quando se trata de procedimentos de serviços e projetos de obra pública. Ponto 4. Sustentabilidade e economia. Pretendemos construir projetos sustentáveis. É necessário criar mais apoios para a definição de um código de construção com materiais sustentáveis e dotar os edifícios de energias alternativas. A arquitetura tem um papel fundamental no desenho da legislação, investigação e prática, que reduz a cota atual de 40% do impacto de emissão de CO2, que é bastante alto, que representa hoje a construção cumprindo os objetivos da União Europeia. As intervenções que comprovativamente sirvam às condições regulamentares a definir pela Assembleia da República e a respectiva legislação devem ser objeto de valorização e devem ser feitos protocolos para que o valor remuneratório destes projetos tenha igualmente redução de IVA. Pretendemos que se valorizem os projetos que respondam aos critérios de exigência da sustentabilidade, com, nomeadamente, benefícios fiscais para os promotores e projetistas e prémios de boas práticas. PNAP, Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, é um documento que tomamos a liberdade de trazer e vamos deixar, que foi objeto de resolução em Conselho de Ministros a 7 de julho de 2015 e que não teve ainda dotação de orçamento ou medidas de implementação efetivas. Pretendemos uma forte ligação entre este documento e a área económica, já que é dela que se depreende a vontade de novos investimentos de qualidade no país. Em conclusão, temos, contrariamente a outros países europeus, uma arquitetura contemporânea de grande prestígio que deve ser valorizada, nomeadamente do ponto de vista económico. O território e a paisagem têm que ter peso nas decisões nacionais. A arquitetura tem sido um dos veículos do reconhecimento internacional do nosso país. Eu poderia dizer que, de algum modo, está associada à própria designação da marca Portugal. E é, por isso, uma mais-valia económica. Deve ser considerada como tal pelo Estado português. Pretende a Ordem dos Arquitetos organizar o próximo Fórum Europeu das Políticas da Arquitetura no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Isto é uma questão importante. Pedimos à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação que nos acompanhe neste mandato e colocamos-nos desde já à disposição para o que entenda necessário para prosseguirmos num trabalho conjunto para a melhoria das condições económicas da classe em protocolos ou em grupos de trabalho que entenda necessários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Vamos agora iniciar a ronda, então, pelos grupos parlamentares que queiram usar da palavra. Começa o grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Filipe Roseta. Faz favor. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço, obviamente, ao Presidente da Ordem dos Arquitetos e à Sra. Vice-Presidente. É mais uma vez um prazer, um orgulho e uma honra a ver uma ordem com tanta vitalidade, efetivamente, eu concordo, obviamente, com tudo aquilo que disse e estou surpreendida ainda com as mais novas medidas que traz, que o PSD seguramente irá apoiar, nomeadamente esta última questão do fórum integrado no... mas, voltando um pouco atrás, os arquitetos têm que ser chamados sempre, concordo absolutamente, e foram, ainda bem, e portanto neste curto mês que estão já foram muito chamados e já tiveram uma presença muito forte que eu acho que todos agradecem. Portanto, a Ordem dos Arquitetos teve na alteração do Código dos Contratos Públicos um papel muito relevante e uma presença muito relevante nos órgãos de comunicação social, e isto foi muito importante até para a maneira como tudo se desenvolveu, ainda bem. Portanto, já fizeram muito em tão pouco tempo, é de facto significativo. Isto relativamente aos princípios de fundo, às questões mais curtas que nos levantou e que me parecem também importantes para debater, a questão do IVA a 6% nos projetos de reabilitação, obviamente parece-me que é uma evidência, tem que ser levada a debate agora em sede de orçamento, é agora que está, portanto é uma boa altura para fazer essa proposta, porque é precisamente agora que isso está a ser debatido, e levamos essa nota para debater no grupo parlamentar, mas parece-me que é perfeitamente justo. A questão da administração, da digitalização da administração pública, mais uma vez a ordem é fundamental, porque de facto a parte dos licenciamentos que toda a gente se queixa são arquitetos. A maior parte das empresas se queixam que os custos de contexto têm muito a ver com os licenciamentos. O grosso das pessoas que fazem estes licenciamentos são arquitetos, portanto é a mesma ordem, tem que ter mais aqui, outra vez, uma voz quando houver aqui alguma alteração. O preço das obras é uma luta que espero que continue e que agora nesta nova fase de obras públicas não venha a acontecer o que aconteceu em 2008, que foi absolutamente trágico para o setor, em que os preços das obras foram inaceitáveis e provocaram não só a destruição de muitas empresas, como mesmo escravatura, objetivamente. Portanto, foi isto que aconteceu na crise de 2008, arrastando até 2011 todo o problema, que foi o preço das obras, foi devastador para o setor, e espero que isto não volte a acontecer com a crise económica que nós agora vivemos. Portanto, temos que estar todos atentos a isso, mas eu julgo que também está criada uma comissão, agora com a nova alteração do Código dos Contratos Públicos, que vai fazer este papel também de acompanhar as condições do setor, não só de toda a transparência e a fiscalização dos processos, mas também as condições do setor, as condições sociais que podem chegar a ser trágicas, como foram na última crise que nós vivemos, e que não podemos deixar que isso volte a acontecer de maneira nenhuma. Portanto, ainda bem que, para além das preocupações que já estão conseguidas, ainda nos traz mais essa, mas é uma preocupação, e este novo grande pacote de obras públicas tem essa preocupação inerente. Eu tenho a certeza que o grupo parlamentar do Partido Socialista concordará. E concluo com a questão da marca portuguesa, só para fechar nos 3 minutos, não vou fazer nenhuma pergunta porque a sua intervenção foi absolutamente explícita, agradeço a ficar, enfim, vamos ficar com ela depois, espero, porque tem aqui muitas pistas, estou só aqui a dar aqui os pontos onde nós vamos debater no grupo parlamentar, mas que me parecem absolutamente justos, tanto dos 6% como do fórum, como da questão social associada aos contratos de obras públicas. Deixe-me só fechar com a questão da marca portuguesa, que é uma ideia muito importante, as pessoas têm tendência a esquecer que a arquitetura portuguesa está num nível de reconhecimento mundial que são muito poucas as áreas de conhecimento do nosso país que estão. O futebol, talvez, e pouco mais. Portanto, os prémios que a arquitetura portuguesa já ganhou são absolutamente incomparáveis. Portanto, ainda bem que deixaram esse sublinhado, que eu farei sempre questão de sublinhar, e para o Sr. Presidente não ficar muito angustiado, deixe-me só concluir dizendo que o nosso deputado João pediu-me para fazer este apelo, como ele não vai falar, se calhar deixar-me a fazer, só que ele teve que sair, porque tinha uma audição.